O Pintão. Tomaram a carruagem e foram. Pouco antes das muralhas do castelo, havia um desfiladeiro por entre montanhas de pedra, onde a carruagem parou de súbito. O senhor de Munchausen espichou a cabeça para ver o que era. Uma enorme pedra rolou da montanha e trancou a passagem, disse o cocheiro. Que bucha! Exclamou o barão, apeando-se para estudar o caso. Pedra nada! Gritou logo depois. Isso é apenas um ovo do pássaro rouca, rolando de um ninho lá em cima. Bem desconfiado andava eu de que o ninho do monstro era aqui nessa montanha. Todos correram para ver e foi um abrir de bocas que não tinha fim. Nem por brincadeira havia sonhado um ovo daquele tamanho, maior do que duas pipas postas uma em cima da outra. A casca era tão dura que, apesar de o ovo ter rolado do alto da montanha, batendo em quanta pedra havia, não se quebrara. Trincara de leve só. Que pena, tia Anastácia, não estar aqui, lamentou Dona Benta. Havia de gostar de ver um ovo desse tamanho. E agora? Precisava passar, fosse como fosse. Rolar o ovo era impossível, por estar entalado entre rochas. O único meio seria despedaçá-lo. Assim resolveu o barão e mandou que o cocheiro fosse correndo ao castelo buscar uma picareta. Uma não, duas ou três, gritou depois que o cocheiro partiu. Quatro, berrou Emília. Eu também quero quebrar ovo. O cocheiro trouxe cinco. Cada qual pegou na sua e malhou na casca do ovo com quanta força tinha. De repente o barão gritou. Fujam que vai escorrer clara e gema e virar tudo em omelete. Todos fugiram para os barrancos, inclusive a pobre Dona Benta, que teve de ser içada pelos meninos. Viver mais de 60 anos para acabar trepando em barrancos de medo e virar omelete. Isso nunca foi vida, lamentava-se a boa vovó. Inútil a debandada. O ovo partira-se sem derramar clara nem gema nenhuma, pela simples razão de não ter nada disso dentro. O que havia lá dentro era um formidável pinto, que botou a cabeça de fora a piar uns pios agudíssimos de se ouvirem a 10 léguas dali. O barão ficou apreensivo. Aqueles piados eram capazes de chegar aos ouvidos do pássaro rouca, que não devia andar muito longe. Se a gigantesca ave os pilhasse a mexer com seu ovo, certo que os devoraria a todos, como se fossem minhocas. Cordas! Gritou ele aflito. Corram ao castelo e tragam quantas cordas puderem. Pedrinho e o cocheiro voaram ao castelo atrás de cordas, voltando minutos depois com quantas havia. Temos de amarrar o bico desse horrendo pinto, sem perda de um instante, senão o rouca surge por aí e nos devora. Não foi nada fácil. O pintão defendia-se como um tigre. Só mesmo a força hercúlea do senhor de Munchausen, ajudado pelo cocheiro, por Pedrinho, pela menina, por Emília e até por Dona Benta, poderia amarrar o bico do pinto rouca, e ainda assim tiveram de lutar por muito tempo. Afinal, amordaçaram-no. Conheceu o papudo? Gritou Emília de longe quando viu o serviço feito. De nada, porém, valeu tanto esforço. O pássaro rouca tinha ouvido os pios do filhote e vinha pelos ares como um ciclone de penas. Fujamos! Gritou o senhor de Munchausen ao avistá-lo e botou-se. Foi uma debandada geral. Voaram todos atrás do barão como veados. Até a pobre Dona Benta teve de esquecer os 60 anos, o reumatismo e a pontada, para só pensar na fuga. Arregaçou a saia, botou a dentadura no bolso e virou veado também. Chegou ao castelo mais morta que viva, pondo a alma pela boca. Beuza-me Deus, dizia ela, isso nunca foi vida. O barão e o menino subiram incontinenti a torre para espiar o pássaro rouca por uma luneta. Viram-no pairar sobre o desfiladeiro e crescer como flecha sobre o ovo. Ao dar com o filhote já nascido, sentiu grande alegria. Não desconfiou nem sequer daquele bico amarrado, certo de que o pinto nascera assim.